Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara e Betiolo. Luciano Potter e Kelly Matos.
Começando, 10 horas e 9 minutos, hoje é dia 27 de janeiro de 2020 e o Timeline chega com um céu um pouquinho nublado na capital do Rio Grande do Sul, uma temperatura de 28 graus para queijos e leite Santa Clara, mais de um século na mesa dos gaúchos. Também chega junto com o Grupo Betiolo, a sua nova concessionária Fiat em dois endereços, Porto Alegre, na Edu Chaves, próximo ao aeroporto, e Canoas, junto à BR-116. E com a gente também, Unicred, novas soluções em renda fixa e variável, tá na mão. Conheça o aplicativo Unicred Investimentos. Com a gente no programa hoje também estão Divina Terra, Health Market, Família Salton, Barão, Erva Mate e Chás, Uniriter, onde o seu Enem vale mais, Mediscan, é o Centro de Excelência em Medicina Diagnóstica, Loja 7200, Clínica Alphaman, Consórcio Servopa e Meber Metais, criando o lugar onde você quer estar. E já mudando de jazz, de primeira, dando bom dia para Kelly Matos. Bom dia, Kelly Matos.
Bom dia para Simon Bianchini, a torcida gremista comemora um anúncio que acaba de ser feito, Simon. Bom
dia. Tudo bem, Kelly Potter, bom dia a todos. O Grêmio confirma oficialmente no site oficial, após alguns tweets brincando, dizendo que vai nevar em Porto Alegre, trazendo previsão do tempo, mas anuncia. Thiago Neves é o novo reforço do Grêmio, contrato de 12 meses, já está no site oficial do clube, inclusive com foto. Thiago Neves chega para ser o sexto reforço, deverá chegar em Porto Alegre nos próximos dias, nas próximas horas, para realização de exames médicos, já nessa segunda-feira, inclusive traz a nota oficial. 35 anos, traz na publicação, inclusive, todos os clubes que ele passou e o último parágrafo, até porque justamente é uma indicação do próprio técnico Renato. Eu vou ler exatamente o que consta no site oficial do Grêmio. Thiago Neves já trabalhou com o técnico Renato Portaluppi em uma passagem vitoriosa pelo Fluminense. Essa passagem em 2008.
A primeira.
Exato.
A segunda foi com o Abel.
Em 2008, Muricy, quando eles foram, né, vice-campeões da Libertadores.
Da América, exatamente. Com o Thiago Neves arrebentando, aliás, na Libertadores.
Foi um dos melhores jogadores. O Fluminense não venceu o título na ocasião. Acabou perdendo para a LDU, uma final histórica. Um jogaço, praticamente, no Maracanã. Depois, nos pênaltis, o time de Quito levou a Copa Libertadores. Mas os dois têm uma boa relação. Nesse final de semana, até o Thiago Neves teve uma entrevista.
Uma entrevista, né?
Casagrande.
Esporte espetacular.
Exatamente, com o Casagrande. E o Thiago Neves disse o seguinte: a minha mulher gosta mais do Renato do que eu, inclusive. Disse mais ou menos isso, espero que goste mais de mim do que dele, mas também fazendo essa relação de uma grande afinidade com o técnico do Grêmio. O Grêmio ano passado tentou em duas ocasiões o Thiago Neves, numa primeira envolvendo o Luan, acabou não dando certo, o Luan de última hora recusou essa oferta, depois ele renovou com o Cruzeiro, e o Grêmio ainda no meio de 2019 tentou novamente trazer o Thiago Neves e acabou não conseguindo. Só que agora o modelo é completamente diferente, salário mais baixo por produtividade.
Tem a cláusula por produtividade, né?
Isso, um ano de contrato apenas.
Tinha o torcedor gremista cobrava isso, né? Porque o Thiago Neves é um craque, né? Fato. É, mas no último ano ou no último semestre se envolveu em várias polêmicas. Então o torcedor queria essa garantia, digamos assim.
Ele mesmo admite, Kelly, que ficou manchado com o carimbo da queda, como sendo um dos principais jogadores. Teve áudio vazado, cobrando pelo menos parte dos salários que fossem compensados por parte do Cruzeiro. Mas ele vem de dois bicampeonatos de Copa do Brasil, em 2017 e 2018. E o Cruzeiro, depois da queda que teve, toda a crise que acabou sendo escancarada lá no Clube Mineiro. Mas os números de Thiago Neves pelo Cruzeiro: em 2017, 57 partidas e 17 gols marcados. Em 2018, 53 duelos e 15 gols marcados. E no ano passado, foram 41 jogos e 9 gols marcados. É o meia que o Renato tanto queria. O Grêmio observou o mercado tentando outros jogadores, encontrou uma dificuldade financeira, não encontrou jogadores que também agradassem a comissão técnica e por isso a opção no Thiago Neves. Já tem mais um reforço encaminhado. O Grêmio também nos próximos dias deve anunciar Diego Souza como camisa 9.
Grêmio, centroavante daí.
É, né? Ex-jogador, começou como volante a carreira no próprio Flamengo.
Qual a idade,
no
Fluminense? Diego Souza?
34 para 35 anos.
Parece
também
mais velho que o Thiago Neves. E não é.
É, até pelo porte
mesma
físico.
Mesma idade, né? Parece, aparentemente. Ou circulou mais no futebol, talvez, né? Em mais clubes, né?
O Diego Souza, ele não passou por pouquíssimos dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro.
O Inter,
Não passou pelo Inter, passou pelos dois de Minas, não passou pelo. Passou pelo Botafogo, passou pelos quatro do Rio de Janeiro. Em São Paulo não passou pelo Santos e Santos e Corinthians. São os grandes clubes do futebol brasileiro que ele não passou.
O resto no caso do Thiago Neves, nessa entrevista ontem, Simon, ele faz o meia-culpa, né? Como tu disseste, ele diz que errou. E que sabe que a imagem dele fica prejudicada. Mas ele diz no final da entrevista com Casa Grande que esse ano de 2020 vai ser o ano da recuperação. E ele diz, eu só não vou usar que vai ser um cala-boca, porque é uma expressão muito forte. Mas eu vou mostrar para essas pessoas que elas estão erradas, né? Que o futebol do Thiago Neves não acabou, que ele não é essa figura, como tu disseste, que apareceu em vídeo em festa, né? Em dia de jogo decisivo, ou que errou o pênalti. E muita gente ficou achando que foi de propósito.
Eu lembro que ele fez uma postagem horrorosa sobre o Brumadinho também, brincando com o muro da concentração do Atlético Mineiro.
Que já tinha caído uma vez e poderia cair de novo em relação ao rebaixamento. Quem acabou caindo foi o Cruzeiro do próprio Thiago Neves.
E acho também que é importante, Simon Potter, e o nosso convidado que é gremista que está aqui, o Marcelo Leite, que o Renato tem essa capacidade de fazer um jogador fazer um jogador jogar. Acho que dá para dizer assim, ele tem acho que pela experiência, pela figura que é, ele tem essa capacidade de trazer de volta e fazer os jogadores acontecerem, né?
Pois é, o Renato aposta muito no Thiago Neves. Ontem, mais uma vez, ele foi questionado após a vitória, a primeira do Grêmio na temporada contra o Brasil de Pelotas na Zona Sul do Estado. Ele disse, o Thiago Neves comigo vai vir e vai jogar, ele está bancando. Até existiu muito debate nesses dois episódios, Thiago Neves e Diego Souza. O Grêmio conversou com o Renato conseguiu convencer a direção por todos os motivos, o Renato está convicto que vai recuperar sim o Thiago Neves. Até existiu um conceito modificado a partir desse ano, porque tanto em 2017, no time que foi campeão da América, 18, 19, o Grêmio tentou trazer jogadores que já tiveram melhores momentos em suas carreiras, mas que não estavam vivendo um grande momento, até por parte da política de contratações. E para esse ano, o Grêmio tinha buscado jogadores que estavam em bons momentos físicos e técnicos. Só que, por exemplo, nesse momento, o Grêmio busca o Thiago Neves, que não vive um grande momento, até não é à toa que está livre no mercado, estava sem contrato, conseguiu a liberação junto ao Cruzeiro na Justiça, mas é uma aposta do Renato. É a primeira dessas contratações, o Grêmio foge um pouco do perfil, porque justamente foi um pedido expresso do técnico Renato Portaluppi.
Marcelo Leite, diretor executivo de marketing, essa é a contratação do Grêmio.
Bom jeito de começar, né? Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, bom dia, Simon.
Tu que lida com seres humanos. Olha, o Renato vinha de alguns créditos gigantescos, aí teve o André.
O André, né?
Ele não acertou todas, né? O André acho que é um equívoco grande, mas é uma contratação que todos nós comemoramos. Eu, como gremista, quando o Grêmio contratou o André, eu fiquei feliz. Quando contratou o Tardelli, eu quase fui no aeroporto, né? Então, acho que são erros que, após o fato, é fácil da gente interpretar, mas na contratação não acho que tenha sido um equívoco, não. Eu acho que o Thiago Neves e o Diego Souza, se forem reservas, respectivamente, do Jean-Pierre e de algum centroavante titular, eu acho que são grandes reforços. Eu acho o Thiago Neves um bom jogador, ele é um cara que nunca teve no histórico grandes problemas de vestiário, coisas.
Foi um ano passado errado, né?
Foi um ano passado muito ruim, né? Mas
a situação, exata, quando um time tá na situação que tá, como foi o Inter, ou como foi o Grêmio lá atrás, me parece que nem o melhor dos jogadores consegue jogar.
Exatamente,
vai puxando para baixo.
Vai todo mundo junto. Então, eu acho que ele é um bom meio reserva, ele é um cara decisivo, sempre em jogos de mata-mata, em jogos importantes, é um cara que cresce. E acho que é um cara que faz gol, acho que é um cara que tem uma técnica diferenciada, né? Tem condição de ser um ótimo jogador que contribua para o time. Eu não acho que ele possa ser titular no lugar do Jean-Pierre, né? Acho que é exagero. Uhum. Mas para ele compor o grupo, especialmente um grupo como o do Grêmio, que vai ser composto por muitos jogadores que vêm da base, tem um pouquinho de equilíbrio também, coisa, eu acho uma boa.
Ao longo
o Diego
da Sousa, semana...
O centroavante sabe fazer gol, sabe jogar, sabe se posicionar, usa o corpo bem. Acho que também, ele não pode ser titular do time, mas eu acho um cara que pode ajudar muito no grupo.
Ao longo da semana, a informação que o Gabaro trouxe é que tinha o vínculo, né, que o Simon confirmou, de apenas um ano, com bônus de produtividade. Se atinge um número determinado de partidas, enfim, tem bônus, tem lá no contrato detalhes, e que o Grêmio faria questão de divulgar os detalhes do contrato, por entender que essa informação precisa ser mostrada para o torcedor entender o que está sendo feito.
Tá perfeito. Acho que essa transparência é fundamental, né? E acho que muda muito a interpretação da contratação. Né?
Sabe quanto de salário?
Se fala em algo entre 350 mil e 400 mil reais para o Thiago Neves. Claro, podendo ser ainda bonificado em outras questões, por número de jogos, por exemplo, no Cruzeiro. Nessa última renovação que ele fez, quando foi tentado pelo Grêmio, ele tinha um limite de 42 partidas. Se ele ultrapassasse essa marca no ano passado, ele teria o contrato aumentado em mais um ano. Esse modelo também está sendo adotado pelo Grêmio. E justamente, ele ficou de fora das últimas partidas pelo Cruzeiro, porque ele tinha 41 jogos.
Ah, e sim, e chegou a se falar, e nessa entrevista se falou isso também com o Casagrande, que ele eles colocariam automática. Ele no último jogo, né? Chamaram ele, mas acabaram não colocando em campo, porque senão teria exatamente isso.
O Grêmio já fez esse tipo de aquisição com jogadores, esse tipo de acordo. Por exemplo, o Vitor Ferraz, que é o lateral que estreou, já jogou duas partidas pelo Grêmio, ele fez um contrato de 2 anos com a possibilidade de uma ampliação por um terceiro. Se ele jogar em 65% dos jogos na próxima temporada, quando ele vai estar de 32 para 33 anos, ele vai ter o vínculo aumentado em mais um ano se ultrapassar essa média. Então deve seguir em algo semelhante para o próprio Thiago Neves, algo em contrato. Pelo menos são essas informações. A gente aguarda que o Grêmio divulgue justamente esses detalhes a partir dessa tarde, quando o Thiago Neves já estará no CT Luiz Carvalho, até para tornar um pouco mais público este assunto por conta dessa polêmica contratação, muitos gremistas concordando e outros nem tanto nas redes sociais, mas dividiu praticamente a torcida.
Um abraço para Duda Garbi, que deu a notícia.
Né? Lá é, assim, aqui. Duda, exatamente, aqui.
Obrigado, Simon, qualquer coisa, chega aí, certo?
Valeu, forte abraço.
Bom, o Marcelo Leite está aqui com a gente, não para comentar as contratações do Grêmio. A contratação do Grêmio, né? Leite, continua com a gente que tem um chamado de Thiago Boff. Por favor, Thiago, onde está você? Qual é a treta?
Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly, bom Davi, dia. Leite e todos os nossos ouvintes. Tranqueira na BR-116. Há pouco, mais ou menos meia hora atrás, um veículo, um Ford Ka, se acidentou no viaduto sobre a Avenida João Correia. É no sentido de quem sai de Porto Alegre em direção ao interior. E aí, Potter, gerou uma lentidão que ainda segue por aqui. Tem mais ou menos uns 5 quilômetros de congestionamento. Nossa. Que começam lá perto do zoológico de Sapucaia do Sul e vão até o viaduto de acesso ao bairro Charlau, em São Leopoldo. Muito arranque para. Nesse momento consigo ver os carros quase parados aqui no quilômetro 248, onde estamos agora. O carro ficou bem destruído, a traseira completamente destruída, os pneus, até a roda ficou torta. A condutora desse carro foi encaminhada ao hospital aqui de São Leopoldo, onde recebe atendimento nesse momento.
Perfeito, certinho.
É, muitos dos nossos ouvintes estão relatando isso, né? Então tá explicado lá em gaúchozh.com, tem as fotos, realmente é impressionante, como disse o Thiago, e a gente vai acionar o Thiago ao longo de todo... Olha lá a foto, a Potter, para quem está nos acompanhando, ouvindo o programa, pode também acessar gaúchozh.com ou então no aplicativo de Gaúcha ZH, que tem a facilidade, inclusive, de avisar você das principais notícias, né? Você recebe no seu celular uma notificação com a notícia importante do dia ou as notícias importantes. Acabou de chegar aqui, por exemplo, a contratação, né, do Thiago Neves, chegou no aplicativo de Gaúcha ZH e também pode, além de ouvir, assistir ao timeline.
A gente muda o jazz sem mudar o jazz, na verdade, né? Ontem fomos pegos durante o jogo do Grêmio, dias passados. Já tá com a gente na linha. Por favor, tem o microfone aí, Larissa? Não tem? Não tem? Não
tem.
Tem. Por favor, ligando o microfone, a gente faz o contato com a nossa produção. Bruno Pancô e Larissa Brito são as pessoas que colocam as pessoas no ar aqui pra gente e marcam as entrevistas. Larissa, bom dia.
Bom dia, Potter, Kelly.
Bom dia.
Está na linha conosco o ex-jogador da NBA, Jefferson Sobral.
Sobral, tudo bem? Como é que estamos? Dentro de todo esse quadro que se apresentou ontem.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia, Kelly, Marcelo, Potter, Larissa, obrigado pelo convite. É, realmente foi um fato que nos pegou de surpresa e nos deixou bastante entristecido, né?
Sim.
O basquete mundial perde um grande ídolo, né?
Você jogou com ele?
Sim, tive a honra e o privilégio de substituí-lo, né, em um jogo. Joguei com Kobe e toda aquela constelação, Phil Jackson, Shaquille O'Neal, no ano que eles foram tricampeões da NBA, né? Aí eu tive o privilégio de substituí-lo na minha primeira, meu primeiro jogo de NBA.
Rapaz, Sobral, um pouquinho a gente... Quando morre uma pessoa desse tamanho, assim, né? Uma celebridade, né? Porque o Kobe Bryant é uma celebridade, né? Fugia, né? Ao esporte, né? As pessoas começam a contar histórias, assim, de bastidores, assim, que a gente não sabia, assim. Como é que era o Kobe Bryant não gênio, né? Porque dentro da quadra ele era um gênio. Fora da quadra, como é que ele era como ser humano, assim? Como é que ele era no trato? Que pessoa que era o Kobe Bryant?
Ele era bem reservado, assim, sabe? Ele, na verdade, as ações dele no dia a dia falavam mais do que qualquer palavra, né? Ele não aceitava não deixar o melhor dentro de quadro, ele não aceitava progredir, não evoluir diariamente, né? E você pergunta, poxa, mas o Kobe precisa evoluir? E ele não aceitava não crescer diariamente, então ele se cobrava e cobrava a todos ao redor dele. Ele fazia com que todos os atletas, toda a estrutura crescesse diariamente, né? Ele se cobrava e conseguia transformar isso em resultados, né? E de uma forma bela, né?
E tem uma coisa, Sobral, que muitas das pessoas que a gente leu e ouviu, né, depois do acidente, falavam sobre a conduta dele enquanto pessoa, né, para além do atleta, como disse o Potter, né, ele ia além do esporte, ele tinha uma conduta sempre exemplar e falava, deixava uma mensagem, queria que tu falasse um pouquinho disso, né, desse ser humano, Kobe, para além do jogador de basquete.
Uma pessoa do tamanho, né, de Kobe, ele influencia uma multidões, né? Então, acho que ele era um gentleman, né? Um cavaleiro, assim, super disposto a ajudar, né? Disposto a transmitir o tanto de conhecimento dele, né? Que ele tinha, não, como você mesmo disse, não só em quadra, né? Mas em tudo. Então, eu tive a honra e o privilégio de ser tipo uma esponja, né? A absorver tudo que eu podia a cada segundo, né? Os treinos eram exaustivos, né? Mas assim, a gente ficava admirado. Sempre a criança, né? Quando, na verdade, eu era jovem, né? Tinha 21, 22 anos e eu ficava com os olhos ali atentos, esperto para poder tentar absorver qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer palavra, tudo. A gente gostava de estar perto, né? Então foi sensacional, é um exemplo que nem fala, a lenda não morre, né? Vai ser eterno a lição, geração em geração vão conseguir aprender com esse gênio, né?
Leite, boa pergunta, Sobral.
Eu tenho, Sobral, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Uma das coisas que sempre chamou atenção no Kobe, o atleta americano, via de regra, tem uma visão de mundo muito restrita, né, ao esporte americano, especialmente no basquete, onde a forma de jogar na NBA é um pouquinho diferente do resto do mundo. E o Kobe era diferente até nisso, né, até pela formação dele ter sido na Itália, ele era sempre um cara muito atento ao basquete internacional, né. Tem uma história muito interessante do Aidan Isaac, que é um cara que é treinador de várias estrelas da NBA, que o Kobe, depois de consagrado, depois de tricampeão, procurou ele para ser treinado especificamente num movimento de um jogador croata, que eu não me lembro quem é, um movimento ofensivo que ele disse, eu não sei fazer. E eu acho muito interessante, muito, muito útil, e eu não sei fazer. E o cara deu um treinamento para ele de 3 semanas, ensinando ele a fazer o movimento. Então ele era um cara muito curioso em relação a isso, assim, como é que era... o ídolo dele era o Oscar, né? Então, enfim, como é que isso aparecia no dia a dia na relação em termos de curiosidade de aprender com os outros sobre o basquete?
Acho que a lição que fica é assim, aquele que já sabe tudo já morreu, né? A gente aprende diariamente e ele sabia que por mais que ele fosse completo, ele não se contentava em não ser melhor, não aprender, não evoluir, né? Ele deixava isso bem claro, né? O gênio também tem que ser humilde, né? Para poder saber as suas limitações, se é que ele tinha alguma, né? Mas assim, a lição que ele sempre deixava assim, né? Eu não estou contente como eu estou hoje. Eu não estou contente com a minha atuação, eu não estou contente com o meu treino, mesmo tendo feito um jogo, exemplo, 60 pontos. Ele não estava contente porque alguma coisa ele falhou.
Ele dava bronca em vocês?
Fez aniversário esses dias, né? Ele fez 81 pontos, né? Numa partida.
Fez contra o Toronto.
E fez aniversário esses dias nessa partida, fez 81 pontos.
Não, e agora deu o LeBron, né?
Ele passou o LeBron no sábado.
E o último tweet é isso, né? O último post dele na rede social.
Cumprimentando o LeBron James por ter passado um recorde dele.
Que ser humano, né?
E é muito interessante, Potter, a forma como ele coloca, né, nesse tweet, ele diz assim, parabéns pro LeBron por continuar empurrando os limites do esporte. Porque acho que chega um momento que a carreira ele consegue colocar a carreira dele em perspectiva, né, e vê que ele coloca mais um tijolo no muro do esporte, né? Ele leva o basquete mais longe, ele leva a raça humana mais longe, né? Quando a gente torce pro Phelps, pro Usain Bolt, a gente torce pela espécie, né? A gente não torce pelo... pelo atleta,
assim,
pelo
são
país,
limites
pelo,
sendo quebrados
do ser humano, né?
Sim, sim.
Então ele parabeniza o LeBron por fazer isso, né? Por continuar fazendo isso, e eu acho que é isso que mostra a cabeça do cara, como
do
ela é
diferente, né?
Assim, não é mais só ganhar, não é mais só ser campeão, não é só mais o título individual, sabe? É o esporte. E quem consegue ter essa perspectiva, eu acho que realmente é muito diferenciado, não só tecnicamente, mas de espírito.
Né? Sobral, foram quanto tempo de convívio?
Eu tive 6 meses, né, de convívio direto com ele, né? E, assim, na NBA eu fiquei 8 anos, né, jogando entre indas e vindas. E curioso também, na época que eu fui chamado para poder jogar no Lakers, eu estava treinando com o LeBron James. E o LeBron James, na época, ele não era treinado.
Que isso, Sobral!
Então, eu estava em Cleveland treinando lá com o pessoal, e eu era o sparring do LeBron James, né?
Sim.
E ele ainda ia ser draftado, o pessoal já comentava que ele seria o King James, né? E o pessoal já tinha essa perspectiva de que ele seria o que é hoje. Para você ver o quão evoluído eles estão na frente, né? Eles já conseguem programar, visualizar atletas, assim, 10 anos antes, né?
Para não ter desperdício, né? Não há desperdício. No Brasil a gente tem desperdício.
Ah, né? Os montes, muito talento
desperdiçado. É em Sobral, o que eu mais sinto, assim, né, nos esportes americanos, óbvio, eu não convivo, né? Não vivo lá para saber se tem desperdício. Certamente deve ter desperdício, mas a taxa é menor que a brasileira. Porque chega um momento que muita gente tem talento. Muita gente tem atributos para jogar a liga mais forte do mundo. Só que falta cabeça.
Exatamente.
Falta cérebro.
Exatamente.
E não é inteligência, falta capacidade de aguentar esse tipo de pressão. Como é que é a NBA nesse sentido? Como é que são os clubes da NBA nesse sentido para preparar o cérebro de vocês para aguentar essa pressão que é mundial?
É, na verdade, isso aí é só os que realmente estão separados, né? Tem essa capacidade, consegue alcançar, né? Eu falo constante com o Nenê. Eu falo que ele é um guerreiro mesmo, um soldado, né? Porque você aguentar 80 jogos numa temporada, aguentar os treinamentos que são exaustivos ao máximo, a pressão toda de você ter que jogar sempre bem, ter que treinar sempre bem, ter que acordar todo dia bem. Não dá para um dia acordar, hoje eu não tô legal, não vou treinar, eu vou treinar mais ou menos. Não dá. Eles são uma mente militar mesmo, assim, sabe? Chega a ser uma mente militar para estar tá pronto todo dia, preparado todo dia, porque, assim, é o sonho de... São, assim, basicamente 400 vagas para o mundo, né?
Sim,
então, são jogadores especialmente seletos, né? Então,
estar ali é muito especial.
Exatamente.
Eu queria te perguntar do dia esse que tu falou no comecinho, quando o treinador te diz... Tu vai substituir o Kobe, o que que passa na cabeça?
Entra no lugar dele.
Ah, vou entrar no lugar de quem, Potter? Ah, no Kobe. Ah, beleza. Como é que foi esse dia?
Nossa, assim, eu não dá pra descrever, assim, né? Eu tava, assim, lá no Staples Center, inclusive tava Sharon Stone assistindo o jogo, alguns atores de Hollywood, aquele ginásio sempre lotado, né? E eu, assim, treinei com eles, né? Mas na hora de você entrar em quadra, até aqui no Brasil já é uma pressão, né? Você, você toda vez que você entra em quadra, você fica... Se você não tiver a emoção de como se fosse a primeira vez, né? Não é bom, não é nem pra você estar em quadra. Agora, quando ele falou, eu vi, assim, tava lá toda aquela constelação. Todo mundo ali, né? Todos os atletas ali. E o Phil Jackson, que falou com o Michael Jordan, que falou com um multicampeão, 10 anéis. Ele falou assim, aí, Sobral, quando só de falar meu nome ali, eu já tava satisfeito. Só de estar ali no banco, eu já tava feliz, né? Porque eu tava ali vivendo um sonho, tava de camarote ali, né? E quando me chamou ali, falou assim, ó, você vai entrar agora, Sobral. Eu falei, ah, tá bom, legal. Aí eu pensei, né, o único que não vai sair é o Kobe Bryant, né? Não tem como. E justamente eu falei, ah, no lugar de quem? Ele falou, vai ser no lugar de Kobe Bryant. Aí a perna tremeu e eu quase falei, poxa, acho que eu não quero jogar não, melhor, prefiro assisti-lo do que substituir o que é insubstituível, né? Mas eu consegui, né? Eu ainda, ele tocou assim, como todos os jogadores fazem, né? Toca a mão um do outro ali na hora de entrar na quadra, desejou boa sorte e foi isso. Foi um privilégio, né? Na verdade, uma honra, né? Já valeu todo o sacrifício que eu tive de cada treino, cada dor no corpo, cada distância dos familiares, tudo a gente, nesse momento, faz valer a pena a carreira do jogador.
Jefferson Sobral, obrigado pelo carinho de nos atender e força, né? Perde um amigo, na verdade, né? Perde também, né? Um cara que teve um convívio de amizade, né? Então a gente manda toda a força pra ti também.
Eu que agradeço, obrigado pela lembrança, pelo respeito, consideração. Força para todos nós, né, que admiramos, né, esse ícone mundial que nos deixa, né? Está nos braços do pai agora, com certeza.
Perfeito. Obrigado pelo carinho de nos atender.
Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos. Estou à disposição quando precisar.
Perfeito. Bom, já deu para sentir por que o Leite está aqui, né? Marcelo Leite, diretor executivo de marketing do Grupo RBS, né? A gente tem um grupo, eu, o Leite, eu sou um cuspidor ali, não sei se eu estou nesse grupo.
Não.
Mas duas pessoas que adoram, fora da RBS, assim, que adoram basquete, assim, e eu tinha certeza desse talento do Leite para isso. Mas agora eu descobri um talento também de perguntador.
Não! Um preâmbulo, o Davi, né? Coimbra já era, tá fora do programa a partir de agora,
terceiro tá de férias,
integrante.
Né?
Não, para assuntos que eu sou apaixonado, eu vou ver.
Bom, a gente vê o tamanho disso, né? Vê o tamanho mesmo, assim, o Kobe Bryant teve uma carreira desde cedinho, como os grandes craques acontecem, aí tem um monte de cagado no meio do caminho, tem aquela acusação de estupro que ela não acaba, né? Aquela acusação.
Não, foi arquivada, né? Mas nunca terminou. Eles pagaram uma grana pra fazer o settlement lá do processo,
e
mas
ele não terminou. E a moça, em outra entrevista, mais tarde, disse que foi consensual, exato, não foi tão forçado como tava ali, mas ficou aberta essa discussão, né? É. E ele cria um personagem pra suportar aquele momento, porque ele se dizia um injustiçado, apesar de depois pedir desculpas. Disse, olha, eu não sabia que aquilo tinha sido tão grave, né? Ele era casado na época,
ele
né?
Ele era casado, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer o adultério, né? Ele disse, errei, né? Mas foi consensual. E aí ficou uma confusão, ele parou de jogar, né? Vários jogos naquela temporada, não me lembro exatamente quantos, mas um terço da temporada, assim, nessa ordem de grandeza. Ele deixou de jogar e o cara se recuperar de um episódio desse, assim, depois de... Porque ele já era consagrado ali, né, Potter?
Sim,
o cara podia dizer, ah, então tá bom, então deixa eu cuidar da minha vida e coisa, mas... Eu acho que tem uma diferença, tu falou de cabeça, né? Esses atletas desse nível, esses caras que viram lendas da história e coisa, eu acho que o cara realmente tem uma consciência de legado diferente, sabe? E eu acho que eu vou voltar e eu vou ganhar de novo e eu vou levar minha carreira ao máximo que ela puder, contra tudo, contra todos.
Ô Leite, pra quem, sei lá, eventualmente desembarcou de Marte agora, quem era o Kobe Bryant e por que ele é tão importante?
Kelly, o Kobe, como o Potter falou, ele começou a jogar muito cedo, ele foi pra NBA com 18 anos, foi direto do high school pra NBA, o que hoje não é mais permitido, né? Mas assim, o LeBron foi dos últimos a fazer isso.
Sem universidade.
Né? E
Do segundo grau pra NBA.
E é um jogo muito físico, né? Então, imagina um menino de 18 anos saindo do colégio, por mais que tenha talento, é difícil jogar naquele ambiente, né? E ele teve uma carreira de 20 anos, ele ganhou 5 campeonatos, o que é raríssimo. Poucos jogadores ganharam 5 campeonatos. Ele foi um jogador de um clube só, jogou a carreira inteira no Lakers, né? Ele foi draftado pelo Charlotte, mas foi trocado na mesma noite pro Lakers.
Um grande abraço ao Charlotte Hornets.
E é o profissional que tomou essa decisão. É. E se tiver tempo eu conto uma história legal depois sobre isso. Então ele jogou a vida inteira no Lakers, ganhou 5 campeonatos, ele ganhou 2 medalhas de ouro olímpica e um Oscar.
Essa é uma dica linda.
O cara ganhou tudo.
Tem um site chamado The Players Tribune, tá? Que é um site que tem ghostwriters, né? Os caras lá escrevem pra atletas histórias, né?
Isso.
Ou fazem entrevistas lindas.
Eles entrevistam, né? E dão uma polida no depoimento.
Sim, teve brasileiros, inclusive, vários, né? O Tite,
Daniel Alves.
Neymar.
A do Daniel Alves é demais o texto dele. Bom, beleza. Esse texto fez esse site fez um texto em primeira pessoa pro Kobe Bryant, porque ele que fala o texto, ele
isso.
Que, né, beleza. Esse texto vira uma animação chamada Dear Basketball,
exatamente.
Querido Basketball, que é com a voz do Kobe, ele que narra, ele lê o texto dele.
É uma carta de despedida dele,
exatamente,
pro basquete, né?
Aí vira um curta de animação e o curta de animação ganha o Oscar. E ele tá aí, tá na internet, se botar ali Dear Basketball Complete.
Uhum.
Tu vai achar que ele tem cerca de 4 minutinhos, assim, tem pra ver assim. É lindo, 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 um texto lindo sobre um menininho que fazia bolas com as meias do pai, fazia bolas de basquete, acertava no lixinho de lá, fazia contagem regressiva do momento que tocava, né,
o
sinal. Que ele fez muitas cestas assim, né?
Fez várias.
3, 2, 1, pá, acertava, né? Na pressão.
A precisão era.
Ele era considerado o melhor,
né,
finalizador de jogo da NBA, né, por muito tempo. Um cara que na hora decisiva conseguia ter muita tranquilidade pra manter as suas médias, né, de acerto. Porque eu acho que essas coisas nesse nível, né, Kelly, assim, as que faz a diferença nesses atletas é esse minuto final, entendeu? O Michael Jordan é o Michael Jordan, entre outras coisas, porque ele todas as métricas estatísticas dele de precisão, de acerto de arremesso, de tudo que ele fazia, eram melhores nos últimos dois minutos do que no resto do jogo.
Doideira.
Então, assim, na hora que todo mundo sente um pouquinho mais de pressão e isso desestabiliza o jogador, esses caras crescem, né? O Kobe é o quarto agora, né? Mas era até sábado o terceiro jogador que mais fez pontos na história da NBA. É um cara que foi duas vezes melhor jogador das finais que ele participou. É um cara que foi uma vez campeão, né, de pontuação da liga, foi uma vez melhor jogador da liga. É um cara que fez de tudo, né? Fez de tudo, assim, no basquete, deu uma contribuição gigante. E é um cara que viveu duas carreiras, por isso que ele tem duas camisas aposentadas no Lakers, né? Ele, no primeiro momento, muita capacidade atlética, né? Muita força, muito vigor e coisa, e conseguiu ser tricampeão desse jeito. E mais na parte final da carreira, quando ele foi bicampeão, tendo que adaptar o seu jogo, né, com menos ímpeto, com menos força física, tendo que ser um jogador mais de arremesso, mais cerebral, mais de armação de time.
Que eu gostava na época que eu via Leite, daí tu vai saber o ano, eu não sei, era nos playoffs com os Sixers, que eu adorava o Allen Iverson, que era um baixinho naquela NBA, e lá já tinha, e era Lakers com Kobe Bryant, com Shaquille O'Neal, exatamente. E a gente ficava em casa, assim, alucinado, torcendo, e era uma loucura,
exatamente,
né?
Exatamente, ele ganhou uma final do Iverson.
Ganhava tudo, não tinha nem como competir.
Lembrando, né, a filha dele, uma das filhas dele de 13 anos de idade, né, que gostava de basquete, jogava basquete, tinha vários vídeos dos dois treinando, eles estavam indo, aliás, para um centro de treinamento, né, de helicóptero, onde o helicóptero cai, e ele deixa mais outras filhas e uma menininha de 7 meses.
Não, isso é devastador, né, assim, do ponto de vista humano, um cara de 41 meses, anos com 4 filhas, nossa.
Bom, Marcelo Leite, obrigado pelo carinho.
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, bom programa pra vocês.
Temos um comentarista de NBA.
Não, a vida é fora.
A RBS tem um comentarista de NBA, tá aqui. Alô, alô, chefes! Marcelo Leite, não precisa nem aumentar salário, viu?
Tá comparado, tá nada. Isso é assim. Prazer, isso é
e
um
dá um
hobby.
Pitaco com contratações de Grêmio também.
Ah, é verdade, é verdade. O Davi tá de férias, quer participar do sala hoje.
Não sei se substituiu tudo.
Consórcio Servopa, a tua vez de conquistar, o recado deles. A gente vai e já volta com mais programa.
Assim como a gente compartilha o chimarrão, também podemos compartilhar sonhos e facilitar a realização. O consórcio Servop é isso. Grupos de pessoas partilhando desejos e como se fosse uma poupança conjunta adquirindo bens. Mas com nada de juros, sem taxa de adesão. É seguro. Tu pode poupar e conquistar, porque o que é teu está garantido. Consórcio Servopa, tua vez de conquistar. Faça a tua simulação, consórciocervopa.com.br.
Aproveitem! Aquece Liquida Porto Alegre na 7200. Móveis e projetos, tudo para sua casa. Grandes promoções de salas de jantar, cozinhas, estofados, móveis planejados e projetos. Tudo com o primeiro pagamento só depois do carnaval. Ou com desconto do Aquece Liquida Porto Alegre. Loja 7200. Móveis e projetos para sua casa. Fica na Ipiranga, 7200.
Você está indo rápido demais na hora da relação? Cuidado, isso não é normal. A mulher precisa de tempo para alcançar o máximo prazer durante o sexo. Ejaculação precoce tem tratamento. A Clínica Alphaman já atendeu mais de 12 mil homens em 5 anos. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphaman.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alphaman, sexo é saúde? Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952.
Chegou o aplicativo Unicred Investimentos, uma plataforma segura com atendimento personalizado e perfeita para o cooperado diversificar seu portfólio e sua maneira de fazer aplicações, com novas soluções em renda fixa e renda variável. App Unicred Investimentos, disponível no Google Play e na Apple Store, para você baixar agora no virtual e prosperar na vida real.
Já conhece o eFashion Outlet? Aqui tem mais de 150 marcas nacionais e importadas com descontos de até 70% o ano inteiro. E mais, o estacionamento é gratuito. O eFashion Outlet está aberto todos os dias. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 236, em Novo Hamburgo. Só a 30 minutos de Porto Alegre.
A Meber te ajuda a realizar. Deixe fluir o que te faz bem. Deite no chuveiro, lave a sua alma também. Crie um lugar onde você quer estar.
A Meber cria metais para você criar o lugar dos seus sonhos. São coleções para banheiros, lavabos e cozinhas. Meber, crie o lugar onde você quer estar.
Nos vinhedos da Serra Gaúcha, Salton abre as portas de seu complexo enoturístico. Através das belezas naturais, entre vales e montanhas, visite as nossas caves subterrâneas repletas de vinhos, apreciando rótulos premiados dentro e fora do Brasil. Agende sua experiência de terça a domingo através do site www.salton.com.br. Família Salton. Aprecie com moderação.
Fecha mês Tomeleiro. Aproveite uma seleção de preços baixos até dia 31. Kit Porta Premier Abrilar por R$ 399. Porcelanato Eliane Blend 60 por 60 por apenas R$ 29,90 o metro quadrado. Quer ganhar um carro? A cada R$ 150 em produtos das marcas participantes, você concorre na promoção. Acesse www.promocaomarcasqueaceleram.com.br. Tomeleiro, bora fazer! Jogada de mestre é usar as ferramentas certas do início ao acabamento de cada obra. A Vonder tem uma linha completa de ferramentas que não podem faltar no trabalho profissional. Ferramentas manuais, elétricas, de corte, a bateria e uma infinidade de acessórios que facilitam a sua obra e a sua vida. Vonder, o melhor e mais completo mix do mercado, junto com você, seja qual for o seu trabalho.
Um trabalho bem feito começa com as ferramentas certas e o talento de grandes profissionais.
É bom trabalhar com Vonder.
Horas e 44 minutos, de volta com o Timeline. Barão, erva mate, chás, a marca top of mind dos gaúchos. Divina Terra Health Market. Aproveite as ofertas no mercado saudável mais completo do Brasil. Também com a gente, Família Salton, a marca número 1 de vinhos espumantes do país. Na Uniriter, seu Enem vale mais. Uniriter com dois T's, entra lá. Uniriter. Quanto melhor a sua nota no Enem, maior a sua bolsa de estudos na Uniriter. É exatamente isso que a gente está falando aqui, certo? MedScan é centro de excelência em medicina diagnóstica no sinal de 10h45. O melhor cuidado é com a vida, diz a MedScan. Loja 7200, planejados imóveis para toda a sua casa. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alphaman. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
É, 10h45, Potter. Deixa eu só dar uma informação, já tem convidado na linha, a Larissa está colocando na linha pra gente, sobre aquele caso horrível, horroroso na Zona Sul de Porto Alegre. É, mas o Jornal Globo acaba de informar que a apresentadora Ana Maria Braga foi diagnosticada com câncer no pulmão. Ela já está fazendo tratamento de quimioterapia e imunoterapia e ela contou no programa, ela já enfrentou a doença outras vezes e agora, mais uma vez, está diagnosticada com câncer. Está na linha com a gente, então, é um dos familiares, né, padrinho, inclusive, de um dos mortos, né, do jovem que morreu nessa tragédia, nesse assassinato brutal, nessa cena horrorosa. Márcio Becker, a gente quer primeiro dar o nosso carinho, o nosso abraço em ti. E nem dá para desejar bom dia, né? Seja bem-vindo ao Timeline.
Bom dia.
Primeiro, como é que vocês estão? Como é que está a família? Imagino devastada depois de um acontecimento como esse.
Tá todo mundo sem chão, assim, né? Familiares, uns eram de São Paulo, outros do interior aí. E chegaram aqui em Porto Alegre agora. Tá todo mundo, assim, meio perdido, né? Tá todo mundo muito triste com a situação, com o acontecimento. Ninguém acredita nisso, né?
Inacreditável, né?
Márcio, a gente vai ter que falar, né? Dever nosso na rádio aqui, né? Vamos lá. Ontem, uma família inteira, sei lá, o pai, uma mãe, dois filhos e a namorada do filho mais velho estavam saindo de uma festa. Que a festa era na tua casa, né?
Não, era num sítio. Era aniversário de 18 anos da minha filha. Nós tava numa comemoração lá, onde a gente passou o dia, enfim.
Tá.
Né, almoçamos, banho de piscina, coisa, tudo. E ele tinha um compromisso às 13h30, que ele revendia carro e tal. E ainda ele falou, bah, eu vou embora. Nós insistimos para que eles ficassem, né? E ele, não, marquei lá com a pessoa e tal. E aquelas coisas, assim, que não dá para entender, entendeu? E foram embora mais cedo que todo mundo. E aí, Na estrada lá, que é de chão batido ali no Cantagalo, o carro derrapou, bateu num outro carro, E o erro dele foi não ter parado, né? E ele seguiu, e mais à frente daí o condutor do outro carro seguiu eles, aí eles pararam e discutiram, né? E enfim, o motorista do outro carro assassinou eles, deu um tiro neles, nos três.
Ele foi atrás?
Perseguiu, né?
Perseguiu, perseguiu, né? A família?
Isso, perseguiu.
Bom, ficar dentro do carro o filho mais novo, certo?
Isso,
e a namorada
do meu afilhado.
Do mais velho, né, que morreu
isso,
também, né?
Isso,
O que acontece imediatamente após, assim, eles ligam pra vocês, ligam pra polícia, já tava a polícia indo, porque na discussão tem isso, né?
A minha comadre, a Fabiana, na discussão, né, segundo a Vitória, que é a namorada do meu afilhado, falou que ela tava ligando pra brigada, né, porque o cara tava armado, né, e aí, nisso, ele atirou neles. Aí, um outro amigo nosso, também, que a gente se criou junto, foi embora do sítio e passou pelo local, né, e aí voltou, porque lá no sítio não pega telefone lá. Uhum. Aí ele voltou pra dar essa notícia pra nós. Aí vocês imaginam, né, nós tava lá umas 50 pessoas, tudo, e ninguém acreditou.
Bom, Márcio, o menininho...
O pequeno.
Quantos anos ele tem?
Ele tem 7 anos.
Ele tá com quem agora?
Ele tá com quem?
Ele tá lá na casa do nosso amigo, né? Porque, como eu disse, os pais deles são de fora, né? Não tinha ninguém da família deles aqui. Então, nós que estamos resolvendo.
Bom, Márcio, a gente sabe, até porque a produção estava falando contigo antes, né, que vocês estão naqueles processos burocráticos depois que algo acontece,
sim,
assim, né?
Sim,
deve
sim.
Estar acompanhando, chegando em vocês, que a polícia está bem próxima da pessoa. Já achou a pessoa, né?
Já disseram que já acharam, mas até agora ninguém divulgou nada, ninguém divulgou o nome. A gente acha estranho isso, entendeu? Porque desde ontem lá já teve bastante... parecia que a polícia... Tava bem próximo, assim, né? Já deu boatos que já descobriram que a Vitória já reconheceu o cara, mas não divulgaram nada. Ninguém
é que
divulgou
o nome,
Márcio,
até uma informação que nós também surgiu agora de manhã pela delegada Nadine, que é a chefe de polícia, existe uma lei nova aprovada pelo Congresso Nacional chamada Lei de Abuso de Autoridade. Daí a gente fica assim, meu Deus do céu, sim, como é que alguém aprovou, sim, um troço desse que não permite divulgar antes que saia a denúncia, que é um processo que vai ser só lá na frente, né? Daí uma tragédia brutal.
Acabou com uma família inteira,
meu,
no caso,
Deus,
né? Que nem o pequeno tá aí, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. E, enfim, os avós, tanto maternos, paternos, querem ficar com ele. Até então, nós tá demorando aqui, eu tô aqui no IML aqui. Agora deram a notícia para nós que vai ser liberado os corpos solo e perto da meia-noite, porque vai levar 5 horas a preparação. Eu que tô fazendo aqui o velório deles. Enfim, é tudo muito burocrático, é demorado, né?
Meu Deus.
E estamos aguardando aqui o que horas vão liberar. A princípio, o velório vai ser no Jardim da Paz e o enterro, a princípio, é amanhã às 10 horas da manhã.
O Márcio,
porque mais ou menos a gente tratou aqui.
E assim, muita gente, ontem até o Fantástico fez uma matéria sobre essa questão da brutalidade, da violência, das discussões de trânsito. Se é que dá para processar em tão pouco tempo, o que que tu diria para a gente, assim, para quem está ouvindo, depois de um episódio doloroso como esse?
Não sei nem o que dizer, porque a gente não acredita numa brutalidade dessa, entendeu? Não, nada justifica matar uma pessoa, quanto mais uma família, entendeu? E, sei lá, não, nada justifica. Parece que todos aqui, parece que é um sonho, parece que não é verdade, porque daí acabou a festa, todo mundo foi pra lá e viu ali, eles atiraram no chão, entendeu? Parece um pesadelo.
Márcio Becker, que ache força, né, que encontre algum tipo de força para tocar todo esse processo agora. Um beijo absurdamente do tamanho da Rádio Gaúcha, da história dela, pro menininho, né, e para todos vocês que estão passando por essa barra, para esse inacreditável fato
que
aconteceu.
E que nem nós estávamos aqui agora, aqui, né, olhando as fotos, os vídeos, eles fizeram uma campanha agora pro Natal, para ajudar as pessoas carentes, né, tem foto deles aqui levando nas creches, nos troços, arrecadaram um monte de brinquedo, doação, tudo. E aí tudo acabou.
Márcio, toda a força do mundo, tá? Um
abraço para todo mundo. Sentimentos, nosso carinho e que a gente, meu Deus, encontre forças, né? Encontre forças. É,
obrigado.
Até mais, até mais. 10h53 agora. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Hora certa. E Fashion Outlet Novo Hamburgo. Descontos e grandes marcas em um só lugar.
10h53.
Já conhece o eFashion Outlet? Aqui tem mais de 150 marcas nacionais e importadas com descontos de até 70% o ano inteiro. E mais, o estacionamento é gratuito. O eFashion Outlet está aberto todos os dias. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 236, em Novo Hamburgo. Só a 30 minutos de Porto Alegre. Pular o carnaval sem pular a dieta? Então a dica é passar no Carnafit da Divina Terra. Lá você encontra tudo para curtir a folia com muita energia, alegria e saúde. Tem kombuchas, shakes, barrinhas de proteína e uma seleção completa a granel para quem sabe curtir o melhor do carnaval. Siga o Health Market mais completo do Brasil nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Vem pra Divina Terra, Health Market.
Atenção! Chegou a hora de fazer o curso que você sempre quis. Com ensino de máxima qualidade, apoio e incentivo dos professores, a Uniriter está de portas abertas esperando por você. Agora que você já sabe a sua nota do Enem, é o momento de fazer a sua matrícula na Uniriter. É isso mesmo! Você vai vivenciar experiências incríveis em um lugar com infraestrutura completa e que te conecta com todas as pessoas. Traga seu Enem, porque na Uniriter, seu Enem vale mais. Faça sua inscrição em uniriter.edu.br.
Hoje o café da manhã tem sabor de novidade. Chegou o leite Santa Clara, que é pura qualidade. Leite fresco, seleção, é da serra que ele vem. Santa Clara é tradição, mais gostoso e faz bem. Leite fresco, seleção, mais gostoso e faz bem.
Leite fresco, seleção Santa Clara, direto de produtores selecionados para a sua mesa.
Tetra Pak apresenta Como Proteger o Futuro.
Depois que você toma um suco ou leite, para onde vai a caixinha? As embalagens do tipo longa-vida são totalmente recicláveis, pois são feitas de papel, alumínio e plástico. Depois de usadas, é possível separar esses materiais e aproveitar tudo para fazer novos produtos. Isso gera renda e ajuda a preservar o meio ambiente. O papel, por exemplo, pode virar caixas de papelão, cadernos e tubos. Já o plástico e o alumínio são aproveitados para a fabricação de telhas, utilizadas na construção civil, além de paletes plásticos e muito mais. Para isso, basta descartar as caixinhas adequadamente na coleta seletiva da sua cidade. Acesse rotadareciclagem.com.br e informe-se sobre pontos de entrega de materiais recicláveis.
Tetra Pak, protegendo alimentos, protegendo pessoas, protegendo o futuro.
No litoral, na cidade, em todo o Rio Grande, curta o verão bem informado com a Gaúcha. A movimentação nas estradas e na cidade.
Estamos na freeway.
Bom momento ainda para pegar a RS-040.
Em 3 horas, duplicou o movimento.
A previsão do tempo.
Os prognósticos são otimistas, no sábado e no domingo.
As novidades da dupla Grenal.
Nesse treinamento, destaque para 2 atletas.
E claro, os assuntos que são notícia no estado, no Brasil e no mundo.
E a falta d'água.
A Câmara dos Deputados fechando as últimas negociações de bastidores.
Como o Mercosul vai se comportar a partir de agora.
Tudo isso e muito mais você acompanha na nossa programação especial. Verão na Gaúcha. Informação para quem vai, para quem fica, para todo mundo.
De volta com o programa, 10 horas e 57 minutos, 2 chamados. Primeiro, Thiago Boff. Thiago Boff, por favor.
Segue a lentidão aqui na BR-116, Potter. A gente está no quilômetro 250 em São Leopoldo. E olha, tá aumentando, viu? Há pouco eu fiz uma contagem em contato com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 10 quilômetros de lentidão. A gente não tem informação se teve uma nova ocorrência, porque aquele acidente foi às 9h30 da manhã. Foi liberado às 10, mas ainda muito lento o trânsito de quem sai de Porto Alegre em direção ao interior na 116.
Obrigado, Thiago Boff. Kelly Matos, quem mais?
E temos Juliana Bublitz ao vivo de Santa Maria, a tragédia já completa 7 anos. A Ju está na linha com a gente?
7 anos, Kelly. 7 anos em que as famílias aguardam para ter alguma resposta da justiça, né? Eu estou aqui em Santa Maria, eu passei a noite em frente à Boate Kiss, acompanhando um grupo de pais que fez mais uma vigília, aquelas vigílias que são repetidas ano após ano, desde o dia 27 de janeiro de 2013, quando aconteceu a tragédia. Os pais relembraram as vítimas que se foram, foram 242 mortos, Kelly, no incêndio da Boate Kiss. Então agora já faz 7 anos daquela tragédia, e o que a gente percebe aqui em Santa Maria é uma mistura de apatia, as pessoas cansadas de esperar, e essa indefinição por justiça, né? Tem um júri agendado agora para o dia 16 de março, o primeiro júri do caso, e estão muito preocupados, estão tentando pressionar e pedir realmente que se tenha alguma resposta nesse caso, né, Kelly? Eu, inclusive, ouvi alguns pais e eu queria mostrar para vocês aí uma conversa que eu tive com uma mãe, a Ligiane Rigue da Silva. Ela perdeu a filha dela na tragédia, a filha que estava comemorando 22 anos naquela noite, e a Ligiane falou um pouquinho dessa sensação de falta de apoio, né, dos familiares.
Vamos ouvir?
Vamos ouvir?
Primeiro ano, primeiro, logo que aconteceu, dia 28, foram 30 mil pessoas para as ruas. Fizeram caminhada luminosa, as pessoas estavam chocadas, eram solidárias. E agora, 7 anos. Eu continuo do mesmo jeito, eu estou sem minha filha. Para mim não mudou nada. E cadê a empatia? Cadê aquela coisa que se fosse comigo, se tivesse sido com meu filho, o que eu ia fazer? Então, é complicado da gente, né? As pessoas tinham que estar juntas, principalmente a Santa Maria.
Tu acha que tem um cansaço? O que aconteceu?
É a falta de empatia, mas... Sabe aquela coisa, deixa descansar, desculpa do deixa descansar, vocês estão incomodando, vão viver a vida de vocês.
Que triste.
Aí, que dor,
essa,
né?
Essa é a sensação, esse é o sentimento em Santa Maria. Os pais estão se sentindo abandonados, estão se sentindo esquecidos pela população.
E pela
justamente
justiça,
agora,
né?
Quando se aproxima o júri, né? O primeiro júri do caso Kiss.
Bom, a Juliana continua. Obrigada, em Santa Maria, Ju, né? Contando essa história pra gente, triste, né? Triste.
Conteúdo completo em Gaúcha ZH. Completo. A reportagem da Ju, incrível, assim, de um detalhamento e a força que tem nas palavras que estão lá em gauchozh.com.
Obrigado, Ju. A gente volta amanhã com mais Timeline. Tchau, tchau, gente.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Santa Clara e Betiolo.